O convidado do episódio do Mais Pod desta semana é o poveiro Jorge Silva, bastonário da Ordem dos Notários. Nesta conversa, vamos abordar temas como a desmaterialização dos processos, o futuro da profissão, o estado atual do país e a situação de compra e venda de habitação na Póvoa de Varzim. Dr. Jorge Silva, bastonário da Ordem dos Notários desde 2017, licenciado em Direito e pós-graduado em Direito e Informática. Foi vice-presidente da Ordem dos Notários e presidente da Associação de Jovens Notários. Doutor, como é que começa então o percurso e como é que surge a vocação para o notariado?
Portanto, eu licenciei-me em Direito pela Universidade do Minho e seguidamente fiz o que a maior parte dos jovens licenciados fazem, que é iniciar o meu estágio como advogado aqui na Póvoa de Varzim e durante esse estágio comecei a ter mais contacto com a área do registro notariado, uma área que se desconhece praticamente durante a licenciatura e comecei a apreciar bastante a possibilidade de resolver o problema dos cidadãos e das pessoas de uma forma mais imediata, ou seja, sem esperar anos através de uma decisão judicial. Esta vertente de podermos, às vezes, através da mediação e da conformação da vontade das partes e das pessoas que nos procuram, e vermos e termos a possibilidade de assistir à resolução dos seus problemas, foi isso que me motivou poder conciliar aquilo que é a aplicação do direito e da vertente jurídica àquilo que são as relações humanas e à possibilidade que termos de resolver problemas concretos das pessoas, seja quando elas têm uma dificuldade numa partilha, seja por divórcio ou por óbito, seja na compra e venda, quando um jovem casal está a comprar a sua primeira casa, ou quando alguém já no fim da sua vida, ou até durante a sua vida, quer se preocupa com o que vai acontecer depois e quer preservar o seu marido ou a sua mulher através de um testamento. Esta facilidade que nós temos de ter um acesso mais direto às pessoas e de uma resolução mais imediata dos problemas, foi isso que me motivou a abraçar esta profissão de notário, que é uma das profissões jurídicas mais antigas do país. Tem mais de 800 anos como profissão institucional, portanto, no âmbito do Estado. A título de curiosidade, o primeiro documento da administração pública escrito em língua portuguesa foi escrito por um notário, antes designado por tabulião, e foi um testamento, ali no século XIII, e, portanto, esta é uma profissão também histórica e também se me atraiu, de alguma maneira, a ingressar nesta atividade.
Ingressa então no ano de 2006. Que diferenças vê de lá para cá?
Quando nós ingressamos, fomos um pouco para o desconhecido, portanto, nós ingressamos, eu ingressei no primeiro concurso, portanto, os notários eram funcionários públicos, a primeira possibilidade que tiveram de deixar de ser funcionários públicos foi precisamente nesse concurso público feito em 2006. Hoje em dia esta é uma profissão que tem duas componentes imprescindíveis, pública e privada, portanto, a gestão é privada, mas continuamos integrados nas redes da justiça. Portanto, eu concorri em 2006 a notário no primeiro concurso público que foi feito, em que prestamos provas públicas, muito parecido com o acesso à magistratura, e depois fui selecionado, portanto, com o âmbito nas notas e nas avaliações feitas, e desde 2006 para cá o mundo mudou completamente. O mundo mudou na medida em que nós passamos a ter uma componente tecnológica muito mais forte. Portanto, do ponto de vista daquilo que são as relações humanas e da vontade que temos de tentar encontrar documentos que ajudem as pessoas na sua vida, mas do ponto de vista da feitura e da segurança documental, é muito mais forte hoje em dia. Hoje em dia eu consigo aceder a um registro predial imediato, ou seja, saber se a casa que está a ser vendida ainda está em nome daquela pessoa que me aparece como vendedor. Sempre em 2006 nós tínhamos uma certidão que era válida durante meses e, portanto, aquela casa até já podia ter sido vendida 4 ou 5 vezes e nós usávamos uma certidão antiga para o fazer. Portanto, a tecnologia veio substituir na prática e dar um imediatismo no acesso à informação e também se acabou aquela cruz ou aquela via sacra dos cidadãos, tinham que ir, por vezes, a mais de uma dezena de entidades para nós podermos prestar um serviço, como comprar ou vender uma casa, e hoje em dia o notário pode tratar tudo, portanto, pode pedir toda a documentação, quase toda de forma desmaterializada, portanto, o nosso serviço hoje em dia é muito mais complexo, muito mais completo e muito mais próximo dos cidadãos do que era naquela altura. Hoje em dia, um cidadão, quando se dirige ao notário, quer falar com o notário, não quer ficar ao balcão, e é isso que nós também proporcionamos. Para além disso, os próprios trabalhadores tiveram uma evolução, já eram bastante competentes, mas hoje em dia, cada vez mais, são também licenciados em Direito, portanto, tem uma vertente académica também muito forte. Todas as estruturas de formação evoluíram. Hoje em dia é uma estrutura fortíssima de formação para quem quer ser notário, portanto, eu gosto de achar que hoje em dia os jovens notários chegam muito mais bem preparados ao exercício da profissão.
Certo, e ainda neste tema, quando foi eleito bastonário, afirmou que o futuro do notariado está na desmaterialização e, dessa forma, quis fazer uma revolução digital que permitisse agilizar os processos e diminuir a burocracia, estando assim mais atualizada para as exigências dos cidadãos. O que é que já foi feito até aqui e o que ainda é preciso fazer como bastonário? O que é que pensa que já foi feito, mas o que é que no futuro poderá ainda ser feito?
Portanto, no meu primeiro mandato, nós tivemos, como toda a gente sabe, a questão da pandemia, que de alguma forma atrasou muito dos projetos que estavam em curso. Mas a 1 de junho de 2022 iniciou-se aquilo que é o grande projeto da Ordem dos Notários, que é a possibilidade de termos toda a informação, as escrituras, os contratos, a possibilidade de serem utilizados de forma desmaterializada. E desde 1 de junho de 2022, nós neste momento já temos aproximadamente 1 milhão de escrituras arquivadas eletronicamente e que as pessoas já podem aceder por via digital no país inteiro. Hoje em dia qualquer pessoa que venha a um cartório pode fazer um negócio jurídico, uma procuração por exemplo, e passado uns segundos utilizar esse documento em linha de pico. Isso alterou-se completamente o paradigma e a forma de como os documentos circulam. Aliás, este projeto neste momento está a ser alargado até a outros países. O nosso objetivo é que os nossos documentos feitos em Portugal circulem de forma desmaterializada, não apenas dentro do país e nas ilhas, naturalmente, em Portugal continental e ilhas, mas também, por exemplo, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique. Por coincidência, quando estou a falar agora, vou para o Uzbequistão dentro de 2 dias, para assinar também um acordo para conseguirmos que os nossos documentos circulem, por exemplo, na Turquia, no próprio Uzbequistão e numa série de países da Ásia, recebendo uma delegação de China com o mesmo propósito. Portanto, a grande empreitada que foi feita durante o meu primeiro mandato e que teve a sua continuação neste segundo mandato, foi o Arquivo Nacional de Escrituras Desmaterializadas, que veio alterar um paradigma de 800 anos, que como temos aqui no cartório da Póvoa, que temos cerca de 3.500 livros, agora futuramente será possível que as pessoas tenham isso mesmo em formato digital. O que estamos a fazer neste momento, em 2024, e que vai ser a grande novidade para 2025, será conseguirmos chegar à verdadeira desmaterialização, ou seja, à realização dos negócios com intervenção do notário, mas muitas vezes a partir de casa do próprio cidadão. Já a possibilidade do cidadão, por exemplo, ter uma assinatura reconhecida ou ter a manifestação de vontade na procuração ou numa autorização de saída de menor, em que precisa de a fazer a partir de sua casa e com a mesma segurança com que a fazia na presença do notário, poder fazê-la à distância, com a intervenção do notário para auxiliar, até juridicamente, mas poder fazer tudo de uma forma desmaterializada no seu telemóvel, que é isso que os cidadãos querem. E é isso que nós estamos a fazer neste momento, a fazer uma aplicação segura e uma forma de fazer a grande maioria dos negócios de forma desmaterializada, sem prejuízo de termos algo que eu acho muito importante e que tem falhado, na minha opinião, ao longo dos últimos anos. Nós não podemos desmaterializar e excluir pessoas. Não nos podemos esquecer que temos cerca de 20% dos cidadãos que não têm acesso à internet, mais de 50% padecem de iliteracia digital, portanto não conseguem, no mundo da web, com segurança, praticarem qualquer tipo de serviço, ou qualquer tipo, isto dito por os próprios, e quase 70% das pessoas padecem de iliteracia jurídica, que conjugada com a iliteracia digital torna bastante difícil fazer contratos via net. O que nós queremos é que as pessoas mantenham o seu local de atendimento presencial da sua terra, sejam em Carrazeira de Anciães, na Póvoa do Varzim, no Funchal ou em Tavira, possam ter o seu notário na sua localidade, que se tiverem dúvidas podem até contactá-lo na mesma, podem contactá-lo via web e podem materializar aquele negócio utilizando o digital, ou seja, sem sair de casa, mas sabendo que existe uma pessoa física na sua terra que pode responder por aquele negócio. Portanto, o nosso grande objetivo é este, ao contrário do que aconteceu muitas vezes nos serviços públicos, em que se optaram por canais totalmente desmaterializados, em que os cidadãos, por isso, simplesmente nos entendem e de alguma forma desvalorizaram o atendimento presencial. Nós aumentamos a rede de cartórios de cerca de 300 e poucos quando eu tomei posse, hoje em dia temos aproximadamente 500, o que significa que praticamente todo o país já tem atendimento personalizado de proximidade e muitas vezes as pessoas confundem. Cartão notarial é o local físico onde os cidadãos vão, portanto é o balcão de atendimento, e notário é o profissional que os atende. Portanto, nós fizemos questão de ter locais de atendimento físico e para isso a Ordem investiu bastante. Vocês não sabem, mas esta rede continua a ser suportada com o financiamento que é feito pelos próprios notários, que contribuem com 1% da sua faturação para financiar para garantir até que a mais pequena localidade do país, localidades que já só têm 2, 3 mil habitantes, podendo continuar a ter um notário. Isso só é possível porque todos nós contribuímos para suportar financeiramente também aquele cartório. Portanto, esta é uma dupla aposta. O digital e a desmaterialização, mas com o apoio local que cada cidadão merece, independentemente da sua idade, do seu conhecimento da língua portuguesa, que hoje em dia com a questão dos imigrantes põe-se muitas vezes em causa, com os seus conhecimentos jurídicos ou digitais. Portanto, isto tem que ser um serviço inclusivo para todos os cidadãos.
Qual a situação atual do país, da perspectiva do bastonário da Ordem dos Notários e depois também a situação na Póvoa de Varzim?
Portugal neste momento está numa, chamar-lhe, encruzilhada de crescimento. Nós viemos de uma crise muito grande, conseguimos finalmente começar a ter algum crescimento, muito apoiado no turismo e também no empreendedorismo daquilo que os portugueses fizeram, mas também muito apoiado naquilo que os imigrantes fizeram. As pessoas, por vezes, nós valorizamos, mas temos imigrantes de várias naturezas. A primeira onda de imigração que recebemos no pós-crise foi uma onda de imigração, portanto, de pessoas qualificadas e até com certo rendimento económico. Hoje em dia temos uma imigração um pouco diferente, mais vocacionada para as áreas produtivas e primárias até da atividade. Neste povo do Brasil, por exemplo, a zona pescatória, em que grande parte das pescas são suportadas em imigrantes, ou da agricultura, por exemplo, mas a verdade é que estamos numa encruzilhada do ponto de vista da economia. Nós estamos a crescer economicamente, felizmente temos melhores números, mas o país precisa de decidir efetivamente em que setores da economia é que pretende investir. Não podemos sempre estar a dizer que um dia é a economia do mar, outro dia é o turismo, outro dia são as startups, os unicórnios. Temos que, de alguma forma, chegar a algum consenso sobre as áreas em que queremos investir e apostar. Por outro lado, temos que ser capazes, e isto é muito importante, de formar os imigrantes que chegaram ao nosso país e torná-los úteis para a nossa economia. E isto não pode passar por sentimentos de exclusão desses imigrantes, tem que passar por sentimentos de inclusão desses imigrantes. Quanto mais os formarmos, mais eles vão produzir para o nosso país e mais o nosso país vai crescer e a nossa economia e todos os nossos salários vão subir. Passa muito por isso, passa muito mais por tentarmos agregar um esforço em todos os portugueses e os imigrantes que vieram para cá, um pouco como aconteceu quando os poveiros, nomeadamente, também migraram para outras latitudes e para outros países, e também ajudaram esses países a crescer, ajudamos a construir o que é a França de hoje ou a Inglaterra, e portanto também temos que incluir as pessoas que nos procuram. Portanto, nós estamos nesta encruzilhada de saber como é que economicamente vamos evoluir. E também temos que atender às necessidades primárias das pessoas. Temos de ter serviços públicos que atendam as pessoas presencialmente, não podemos tê-las nas filas, temos que ajudar os mais idosos que não podem depender de um sistema nacional de saúde precário e que os trata mal e, portanto, temos que ser capazes de resolver esses problemas da saúde. Na área da justiça, bastante importante, na qual eu, como bastonário de uma das ordens da justiça, tenho reiterado que precisamos de fazer uma reforma mais inclusiva dos cidadãos. E que este governo neste momento está a tentar fazer, o anterior também já o tentou fazer, mas a verdade é que temos que ser mais objetivos e concretizar esta reforma, porque uma ordem dos notários fez, quando cria plataformas para os cidadãos, a própria área da justiça tem que se preocupar mais com os cidadãos e menos com os profissionais da justiça. Por mais direitos que os notários tenham, que os juízes, que os advogados, etc., mas a verdade é que todos nós existimos para servir os cidadãos e não para ser servidos pelos cidadãos. Eu cada vez mais acho que o governo tem que pensar nos cidadãos e como é que vai resolver os seus problemas. A Póvoa de Varzim é uma cidade que, felizmente, tem muito menos problemas que o resto do país. É uma cidade que tem, graças ao facto de ser uma cidade de turismo balneário no verão, tem mais equipamentos do que aqueles que são necessários para o resto do ano, e portanto por isso é que nós temos tantos restaurantes e serviços e das várias naturezas. Tenho muita pena de já não termos um cinema com regular, mas temos teatros e temos culturas. Acho que é uma cidade que vai ganhar muito com o novo centro de congressos, o centro de congressos que está a ser feito na Tourada, centro multiuso, já não sei exatamente qual foi a designação que lhe deram, mas acho que vai ganhar muito, é uma oportunidade para a cidade única de atrair, ainda, por exemplo, a Ordem dos Notários este ano vai receber em Lisboa a Reunião Mundial de Notários, podia ser perfeitamente feita na Póvoa de Varzim, caso tivéssemos condições para a receber, eu teria todo o gosto em tê-la feito cá. Portanto, eu acho que a cidade está a crescer, está no bom caminho, mas também tem que tomar decisões. Nós éramos uma cidade pescatória, que também tínhamos investimentos na indústria conserveira e também na parte da agricultura, e no turismo, mas temos que encontrar soluções, nomeadamente para os mais jovens. Nós temos que apostar mais na vertente recreativa. Os jovens procuram, e já a cidade já foi uma das cidades mais fortes do ponto de vista recreativo, e por que não daquilo que é a oferta notívaga para os jovens, porque não os podemos perder e temos que os manter cá. Portanto, ter um turismo de qualidade também importa isso, conciliar o conforto dos cidadãos, mas também com ofertas que acompanham o nosso turismo e durante o ano todo. Este é o grande desafio, por isso é que esse centro de congressos pode nos ajudar no resto do ano, quando nós temos no verão, a ter mais cidadãos a procurarem-nos, mas também temos que reforçar aquilo que são as nossas várias ofertas. E acho que, portanto, a Câmara Municipal tem projetos para a cidade, nomeadamente junto da zona marítima, daquilo que é a nossa marina e daquilo que pode ser um investimento nessa zona da cidade, mas acho que, como um todo, temos que melhorar o nosso turismo. E também nós também não podemos deixar todo o resto, e acho que a Póvoa é uma cidade jovem e com jovens e deve investir no empreendedorismo. Devemos repensar a forma como incentivamos os jovens poveiros a investir na cidade, em empresas tecnológicas. Muita gente não sabe, mas eu sempre consegui a minha vida notária com o empreendedorismo. Fundei 3 startups na área da biometria e da desmaterialização de negócios jurídicos, uma que já fiz um êxito e que na altura vendi, outra que ainda fornece a maior parte dos bancos portugueses no âmbito da abertura de contas bancárias, sistemas biométricos e autenticação, e tudo isso foi feito na startup na altura em Braga, porque tem projetos mais consolidados, também porque são cidades maiores. Mas eu acho que a Póvoa está geograficamente localizada num sítio onde o investimento em empreendedorismo e a atração de jovens, com a nossa proximidade do aeroporto, com as nossas condições que temos marítimas e de praia, e da nossa capacidade de atrair esse tipo de jovens que procura cidades como a Póvoa de Varzim, tem uma capacidade de andar a pé, com bons espaços verdes, que a cidade também já tem. Portanto, temos que fazer um investimento nessa área, que é atrair jovens e empreendedores. Temos que os apoiar, temos que criar unidades de suporte a esses jovens. Este cartório também faz isso, e com certeza a minha outra colega de conselho, também é notária na Póvoa de Varzim, ajudando esses jovens a criar as empresas, mas temos que ter apoio de suporte, incubadoras de empresas, mais investimento nessa área para conseguirmos crescer. E também os órgãos de comunicação social têm que destacar os projetos destes jovens, porque há muitos poveiros a fazer coisas extraordinárias na área da tecnologia, ou encontramos um pouco por todo o país, mesmo no jornalismo, e temos que puxar por aqueles os poveiros que fazem essas coisas e temos que os dar a conhecer para a cidade. E, portanto, o meu desejo e o facto de ter concorrido à Póvoa do Varzim, tive a possibilidade de ir para outros concelhos como notário, isto é por licença, o concurso. Esta foi provavelmente a minha única, a última possibilidade de concorrer à Póvoa, de notar em Gaia, depois na cidade da Maia, e vim para a Póvoa precisamente também para ajudar, para devolver à cidade aqui, tudo aquilo que ela me deu ao longo da minha vida. Sempre continuei a viver cá e tenciono continuar a viver depois de deixar de ser bastonário, e portanto esse é o meu desejo, que a cidade cresça e evolua com os seus cidadãos.
Muito bem. Algo que está na ordem do dia é a compra e venda de habitações. A situação de compra e venda de habitações na Póvoa de Varzim no plano atual, como é que está? E sabemos que, em parte, o comprador é a parte mais fraca.
Infelizmente, está igual ao resto do país. Ou seja, até porque nós estamos muito próximos do Porto e, portanto, é normal. Nós estamos num raio, temos metro até à cidade do Porto e, portanto, os próprios cidadãos, desde o Porto, da Maia, até de Gondomar, consideram a Póvoa de Varzim, hoje em dia, como uma hipótese para a habitação. Para além disso, temos outra forte pressão, que é o facto de sermos procurados para fins balneares e turísticos, e também sermos muito procurados por estrangeiros, coisa que se nota cada vez mais nas próprias compras e vendas que se fazem da habitação. Temos uma forte pressão do ponto de vista da procura. E, infelizmente, devido aos anos da crise, como toda a gente sabe, muitas das empresas de construção fecharam ou cessaram a sua atividade, e deixamos de ter construção nova. E, portanto, temos do lado da oferta, tivemos uma diminuição drástica. E, portanto, neste momento, a habitação na Póvoa de Varzim é cara. O acesso para a habitação aos jovens é difícil, e eu noto as dificuldades que eles têm. Neste momento, tivemos aqui um pequeno incentivo por parte do Governo, através do IMT Jovem. Portanto, até aos 35 anos têm a possibilidade de estar isentos, quer de IMT, quer um imposto relativamente elevado, quer de imposto de selo, que também era mais um agravante, quer das taxas de registro predial. Tudo isto está isento até aos 35 anos, e se for um casal, se um deles tiver mais de 35, um beneficia e o outro não, portanto cerca de 50% de desconto. Há quem diga que isto vai fazer subir os preços das casas, pode acontecer, mas eu ainda não tenho notado isso. E acho que as pessoas devem continuar a negociar os preços das casas aos preços que estavam, mas temos este problema de habitação na Póvoa de Varzim. Claro, os arrendamentos também estão muito elevados, há poucos imóveis no mercado para arrendar e, do ponto de vista estrutural, a dada altura, como outras localidades estão a fazer, mas isto é uma coisa para anos, quer dizer, não se pode pedir a nenhuma Câmara Municipal que o faça amanhã, isto tem que ser pensado e acho que deve ser pensado em conjunto pela cidade, até que ponto é que não faz sentido termos a médio prazo, como acontece em muitas cidades europeias, mais habitação pública. E, portanto, termos mais habitação pública tem sempre a vantagem de termos preços controlados, e esses preços controlados fazem baixar os preços de mercado, porque aumentam a oferta a preços controlados. E é uma decisão também dos poveiros, dentro daquilo que é a margem orçamental da sua Câmara Municipal, saber se não faz sentido para o futuro termos mais habitação pública. E é por aí que o problema se resolve. Ou seja, não vai aparecer nenhum político com uma solução mágica, o que tem que acontecer é haver mais oferta. A única que pode saber mais oferta é construirmos mais e renovarmos mais casas. E isso só se faz por duas vias, ou pela via privada, através dos construtores que também temos nesta cidade e que estão a investir na Póvoa na construção nova, quer também, eventualmente, pela ponderação, porque não, pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, no sentido de podermos pensar em projetos de habitação pública, como já tivemos no passado. Eu acho que é fazer bem aquilo que já fizemos bem e inspiramos para fazer mais para o futuro também.
A minha última questão seria, como bastonário, pensa que deveriam os requisitos para ser notário mudar? Acredita que o acesso à profissão de notário deveria estar, de certa forma, mais agilizada?
O acesso à profissão de notário, felizmente, vai ser extremamente agilizado. Nós tivemos uma alteração de estatutos que entrou em vigor em março, em que, em parte, a ordem foi ouvida, porque esta é uma profissão um pouco diferente das outras na medida em que as pessoas por vezes não entendem, mas apesar de nós exercermos a função privada, esta é uma profissão pública, ou seja, há um concurso público de acesso à profissão, há licenças públicas e estava tudo dependente, não era do Ministério da Justiça, era dependente da Ministra da Justiça. Ou seja, a maior parte dos procedimentos estavam dependentes da Ministra da Justiça. É que me imaginam, a Ministra da Justiça tem muitas coisas para fazer na vida e os gabinetes não são assim tão grandes. O que é que nós conseguimos? Nós conseguimos que parte desses poderes hoje em dia estejam delegados num órgão, do qual eu também faço parte, que se chama Conselho Notariado, que de alguma forma vai passar a gerir os concursos de acesso. E, portanto, eu acredito que será possível as pessoas acederem à profissão de notário num prazo, grosso modo, de 14 meses, o que é razoável. E poderem aceder com os estágios apoiados pelo Instituto de Formação Profissional, de maneira a que, e esta é uma batalha minha, a que as pessoas tenham um tempo de exercício de funções efetivas, laborais, mais curto possível sem remuneração. Eu sou absolutamente contra estágios não remunerados. As pessoas têm que ser enquadradas em estágios remunerados. E tive muitas guerras até com outros colegas meus bastonários por causa disso, porque eu entendo que, e quando tomei posse como bastonário, uma das coisas que fiz foi imediatamente emitir um despacho que eu podia fazê-lo, autorizar, por exemplo, que era uma coisa incrível, as pessoas que queriam ser notários não podiam trabalhar para o cartório. E, portanto, eu autorizei que as pessoas pudessem trabalhar para o cartório e receber imediatamente um ordenado. E, ao fazê-lo, isso permitiu que elas acedessem, por exemplo, aos estágios profissionais do IFP. Grande parte dos estagiários já eram remunerados, ao contrário das outras ordens. Isso foi um passo enorme que se deu e, portanto, nós não estávamos contra as alterações que foram feitas. E agora, neste momento, estamos a tentar enquadrar-nos dentro de uma coisa muito recente, que aconteceu em março. Além disso, abrimos outra possibilidade, que é dos cartórios estão limitados em número no país, mas abrimos a possibilidade de termos notários associados. E eu, para dar um exemplo, a minha colega Sara Varanda, que está ali fora, foi uma das primeiras notárias associadas do país. Ou seja, a possibilidade da pessoa deixar de ser trabalhadora e passar a ser uma notária do corpo inteiro e trabalhar comigo num cartório e imediatamente aceder, sem ter que esperar anos por uma licença, e poder ser remunerada como notária e trabalhar como notária desde o princípio. E, portanto, nós estamos a dar passos cada vez mais para que os jovens que acedem à nossa profissão possam efetivamente exercê-la com todas as condições. Não é por acaso que, felizmente, temos as profissões jurídicas que acabam por ter uma remuneração média mais elevada dos jovens. E isso aconteceu precisamente porque eles exercem a função de notário, não são apenas, ou têm uma função menor dentro da profissão. Agora, isto é uma coisa que demora anos a construir. Eu sou bastonário há cerca de 6 anos e pouco. Devido a esta alteração estatutária, eu, em princípio, o meu mandato ia acabar em 2025, mas os estatutos como foram mudados, o Governo entendeu que obrigou-nos praticamente a recandidatar-nos mais uma vez a todos, causa de uma questão jurídica e eu vou ter que me candidatar a mais 4 anos de mandato. Já não estava nos meus horizontes, porque eu vim para a Póvoa precisamente concluir o meu mandato, mas se os meus associados assim o entenderem, provavelmente serei bastonário por mais 4 anos. Mas a verdade é que isto é um processo construtivo, ou seja, muitos dos jovens que nós temos hoje em dia na profissão foram abrir cartórios para o interior do país e para as ilhas, e hoje em dia estão felicíssimos com as vidas que têm. Parece impossível. A maior parte do outro dia ligava a uma colega minha ali de perto a Covilhã, que me dizia que já tinha mudado com tudo para lá e que queria comprar casa e que já não ia mudar, porque estava sempre a perguntar-me para que havia um novo concurso para sair de lá. Mas ela ainda tem cerca de 30 anos e que ficou tão contente com a vida e com a qualidade de vida que passou a ter, até porque hoje em dia com as autoestradas e etc. estamos todos muito mais perto. E foi essa a aposta que fizemos, de convencer os jovens também, a explicar-lhes que isto é uma carreira que dura até aos 30 anos, ou aos 30 anos temos deixado de ser notários, e portanto podem ir para outros lados com a certeza que têm alguma estabilidade económica. E portanto é esse fundo que nós também temos nacional, que lhes permite ir abrir os cartórios para o interior, construir os cartórios, ter uma vida nova, ter filhos, ter uma vida mais confortável e também ajudar a desenvolver a vida dos cidadãos, muitas vezes zonas desertificadas do país, que recebo telefonemas de Presidentes da Câmara e de pessoas dessas localidades a dizer que foi uma alegria, que tudo fechou e nós vamos lá abrir mais um cartório e que já estavam abandonados, pensavam que nunca mais iam ter um serviço público e, portanto, nós também temos a fazer essa construção. E os jovens são fundamentais, e também para a questão, naturalmente, do digital. Apesar dos mais velhos terem abraçado, até acima das expectativas das minhas, aquilo que foi a utilização das novas tecnologias, a verdade é que os jovens hoje em dia já nascem com 3 anos ou 2 anos com um telemóvel na mão, que é um mini computador, e portanto elas hoje em dia têm mais a potência tecnológica e portanto ajudam-nos também a dar estes saltos tecnológicos grandes que queremos dar nos próximos tempos, porque a verdade é que daqui a 10 anos tudo o que nós estamos a fazer hoje vai ser obsoleto. Parte daquilo que são a contratação será tudo no formato digital, as assinaturas, a forma de assinarmos será até obsoleto, nós desenharmos o nosso nome numa folha de papel. Eu acho que provavelmente aqui a 40 anos as pessoas vão ao museu para ver como é que se assinava desenhando-se o nome, porque isto está a acabar, verdadeiramente está a acabar. Eu vejo por sistemas de outros países, se quisermos casos em que as coisas já estão um bocadinho nos filmes, em que grande parte das vidas das pessoas, já é obsoleto assinar folhas em papel. Eu tenho qualquer contrato assina-se com telemóvel, ou com um relógio, ou com um anel, em alguns casos. Não vou a casos extremos de um ou outro país que tem chips que já podem ser colocados, incorporados no próprio ser humano, mas a verdade é que isso é o futuro e é isso que é o crescimento tecnológico. E, portanto, como bastonário de ordens notários, cabe-me a mim, portanto, fazer com que esta profissão, que tem mais de 800 anos, continue a ser útil para os cidadãos. O dia em que deixar de ser útil para os cidadãos tem que acabar com as outras profissões, mas eu acredito que continuamos a ser muito úteis na vida das pessoas e a contribuir decisivamente que elas tenham mais segurança jurídica, mais paz e mais sossego, que é isso que nós tentamos trazer para as suas vidas neste mundo bastante complicado.